estimulante para todos, assim eu entendi o balanço final. E vamos iniciar nessa manhã com a apresentação que a gente deslocou do finalzinho da tarde de ontem, que ficou superdimensionado o programa, né, para o início dessa manhã, que é a apresentação da professora Silvia Helena Galvão de Miranda, da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, ESALQ, USP, Piracicaba. A Silvia, por favor, pode vir à mesa. E a Silvia trabalha com o tema agronegócio e meio ambiente. Ontem já tivemos uma animada apresentação sobre agricultura e meio ambiente, como fez questão de frisar o Ademar, entusiasmado e ele mesmo confessando um tom otimista, né, das possibilidades de conciliação agricultura e meio ambiente. E o foco hoje da Silvia são as barreiras, né, comerciais com propósito ambiental, mas vai discutir, de modo geral, as possibilidades também de conciliação entre agronegócio e meio ambiente, que ela já esclareceu ontem o conceito de agronegócio que a ESALQ utiliza, hoje deve reforçar essa visão aí. Para dar uma ideia para vocês da sequência, que a gente fez a adaptação da programação, a gente inicia então com a apresentação da Silvia, comentários em seguida do professor Ricardo Abramovay, que hoje, felizmente, já está aqui conosco. E, na sequência, vamos fazer as três apresentações que estavam previstas para essa manhã, sobre indústria e meio ambiente e mineração e meio ambiente. E deixamos o debate sobre essas três apresentações concentrado ao final, né, para a gente se organizar, tentar se disciplinar com o tempo, que é sempre uma dificuldade. Deixa eu passar para a Silvia. Obrigada.
No máximo 30.
No máximo 30, por favor.
Bom dia. Eu acho que eu vou ficar em pé. Eu vou tentar ser breve. Eu tenho um grande defeito, que é gostar de falar e me empolgar no assunto, e eu já tive uma certa dificuldade de fechar essa apresentação, porque é um tema que envolve comércio, ambiente, mas envolve também agronegócio. Então, já alterei várias vezes desde que nós começamos as nossas discussões ontem. Eu vou tentar falar inicialmente sobre contextualizar um pouquinho essa questão do comércio, meio ambiente, particularmente no nosso setor de agronegócio, discutir um pouquinho esses impactos. Vou entrar um pouquinho em alguns assuntos sobre conflitos particulares do agronegócio e atuais. Em seguida, eu vou discutir um pouquinho sobre a questão do ambiente regulatório, né, que é extremamente importante, isso já foi discutido um pouco ontem também, e tecer alguns comentários finais. Por que é importante, particularmente, para nós, na área de agronegócio, discutir o comércio e as questões ambientais? Primeiro porque agronegócio, como eu disse ontem, envolve toda a cadeia, para nós, no nosso conceito, toda a cadeia de produção de alimentos, de têxteis, de madeira, não é? E quando a gente fala de alimentos, não é? Nós estamos falando de questões relevantes, essenciais, para a segurança nacional, que é a questão da segurança de alimento. Né? Então, hoje, mais do que nunca, vem se discutindo esse risco que o desenvolvimento de um agronegócio energético geraria para a segurança alimentar ou para o abastecimento. Então, mais do que nunca, é importante a gente discutir o agronegócio e contextualizar, não é? Já que eu preciso produzir alimentos, já que, como ontem nós já discutimos, existem ainda milhões ou bilhões de pessoas no mundo que ainda não entraram, não é? no consumo, propriamente dito, para garantir o seu bem-estar, nós vamos necessariamente ter que continuar aumentando a produção de alimentos, e isso certamente vai gerar impactos ambientais. Nós temos, como eu disse, a questão do agronegócio energético, né, que vem crescendo, e para nós, no Brasil, ele é realmente significativo. Nós temos a realidade de que as nossas empresas do agronegócio, elas enfrentam crescentes exigências comerciais relacionadas a requisitos ambientais, e parte desses requisitos vem realmente de governos. E isso significa que são regulamentos e nós podemos discutir no âmbito da Organização Mundial do Comércio. Mas uma grande parte, a maior parte desses requisitos, eles vêm, na verdade, das empresas. É o que a gente chama de requisitos de cumprimento voluntário. E, portanto, os governos, eles não têm como negociar esses requisitos em prol das empresas. O governo tem, sim, como investir em laboratórios, investir em capacitação, mas ele não tem como impedir que as empresas no comércio internacional estabeleçam exigências de natureza ambiental, técnica, sanitária, sejam quais forem. Então, desde que elas não estejam ferindo as legislações nacionais e os compromissos internacionais. Bem, então, e, sobretudo, né, uma realidade que o agronegócio enfrenta é que nós, né, dentro dessa visão de cadeia agroindustrial com a qual nós trabalhamos, o consumidor, que é a pontinha final, é hoje, né, em geral, quem dita as regras do que é que se vai consumir. Né? Então, se o consumidor, né, for convencido de que ele deve buscar nos produtos componentes, não é? Alguns atributos, alguns aspectos relacionados ao meio ambiente, esse consumidor vai ser um eficiente aliado na perseguição desses nossos objetivos ambientais. Então, como eu já tinha comentado ontem durante a discussão, eu acho que comunicação é um dos elementos mais importantes quando a gente discute as questões ambientais. Só para dar uma noção, então, dessa importância do agronegócio, então, tudo hoje que, todo tipo de regulamento, todo tipo de interface que se tem com o agronegócio, a gente não pode esquecer, não é, que existem milhões de empregos envolvidos e uma geração de divisas e uma geração de riqueza significativa. Então, usando esse conceito, não é, de agronegócio, não só o setor agropecuário, mas os insumos que abastecem, a industrialização. É claro que existe um limite, não é? Os móveis em si, a produção do móvel não é agronegócio, mas a produção da celulose, na maior parte das classificações, é atribuída ao setor de agronegócio. Então, dentro aí de uma determinada metodologia, o CPEA diz que estimou que em 2009 esse agronegócio representou 23% do PIB nacional. E em termos de exportações, e esse número é mais recente, para 2010, nós pulamos para 37,9%, 38% da nossa pauta exportadora associada aos produtos do agronegócio. Portanto, nós temos realmente nesse setor um significativo papel na geração de riqueza e divisas. Bem, e aí a gente tem o grande problema de que este agronegócio mais e mais enfrenta requisitos, e aí não só ambientais, mas requisitos sanitários, requisitos técnicos, barreiras tarifárias, não é? Altos impostos. Ontem isso também foi discutido, um pouco no sentido de explicar por que a gente acaba tendo uma pauta que cresce facilmente na exportação das commodities, mas tem grande dificuldade de crescer em valor agregado, porque as tarifas para produtos industrializados do agronegócio, elas são muito mais altas do que as tarifas em geral sobre o produto de baixo valor agregado. O que a Silvia quer dizer com isso? Que a tarifa sobre o café, em alguns países ricos, ela é de 0%, mas o café é grão. O café é processado, a tarifa chega a 15%, 12%, 25%. Ou seja, é fácil exportar café grão, é fácil exportar soja grão, mas é difícil exportar o óleo de soja ou o café processado. E aí, nesse mundo de requisitos ambientais que vem se desenvolvendo, nós não temos ainda claro, nem do ponto de vista de negociação, internacional, e nem do ponto de vista de pesquisa, nós não temos claro uma classificação do que são essas, quais são essas barreiras ambientais. Não existe uma classificação realmente que tenha sido acordada e assumida aí pelos agentes todos. E não existem ainda critérios bem definidos de como é que a gente avalia quando esses requisitos eles são realmente legítimos e quando eles são abusivos. O que seriam os abusivos? Seriam aqueles que são impostos pelos países apenas, não, ou como uma forma de impedir o comércio, impedir a importação. E isso existe. Existe na área sanitária, existe na área técnica de maneira geral e existe também na área ambiental. Então, nós não temos ainda um arcabouço, não é, de um conjunto de informações que possa regir essa nossa discussão. E, como eu já tinha dito, dentro desse mundo de requisitos ambientais, os voluntários são realmente os que vêm incomodando mais as empresas, pelo menos no Brasil, não só do agronegócio, mas indústria química, indústria metalúrgica e assim por diante. Por outro lado, né, diante de todo esse contexto, em termos de ambiente regulatório, nós temos no Brasil e num período mais recente um compromisso, né, e uma evolução crescente de regulamentos voltados para a proteção ambiental, ou para mitigação, ou para evitar a degradação ambiental, e também, da mesma forma, um conjunto de regulamentos para reger o funcionamento das atividades agroindustriais. O grande problema que nós enfrentamos é como é que a gente associa, como é que a gente dá coerência para toda essa regulamentação, toda essa regulação do governo, sobre esses setores. Porque houve, vou dar um caso que é mais antigo, né, vou exemplificar com um caso antigo, mas é um caso que ilustra bem o que eu quero dizer. Há alguns anos, há cerca de 2, 3 décadas, o governo incentivava, ele dava crédito, isso do lado da agricultura, para plantio de arroz em áreas de várzea. Só que áreas de várzea são áreas de APP, áreas de preservação permanente. Portanto, vejam, quando isto ocorreu, nós já tínhamos a definição legal de área de preservação permanente e o compromisso legal de observar essas áreas. Então, isso é o que eu digo, a legislação entre as diversas áreas, ela não tem coerência, nem sempre tem coerência, nem sempre houve uma conversa para que elas realmente consigam racionalizar o uso dos recursos. E nós precisamos trabalhar muito sobre esse aspecto. Do ponto de vista internacional, na Organização Mundial de Comércio, nós, eu vou até adiantar, nós temos um acordo, nós não temos um acordo específico para tratar da questão ambiental e do comércio. Nós temos compromissos na rodada Doha, isso foi colocado no parágrafo 31 muito claramente, de que a Organização Mundial do Comércio tinha que se comprometer em ajustar, em conversar com os acordos multilaterais ambientais. Foi reativado o Comitê de Comércio e Meio Ambiente. O comitê vem tratando de assuntos importantes e relevantes para o Brasil, como é o caso da definição dos bens e serviços ambientais, que mais tarde eu vou comentar. E nós temos outros acordos que têm interface com a área ambiental. O acordo agrícola, o acordo de barreiras técnicas, que define barreiras ambientais. O acordo sanitário e fitossanitário, que tem alguma interface na área ambiental. O acordo sobre subsídios, que tem implicações importantes que eu vou comentar também. Então, mas nós não temos uma estrutura própria para trabalhar com a questão ambiental e exclusiva dentro da OMC. Bem, a que problemas ambientais estaria me referindo? Uso excessivo, indiscriminado e o mau uso de agrotóxicos na agricultura, o problema do desmatamento, que todo mundo ouve falar, o problema da poluição hídrica, do despejo dos efluentes nos nossos rios, nas lagoas, enfim, a ineficiência na irrigação, aí sim a gente pode falar, nós temos agricultura moderna, um controle eficiente de irrigação em algumas propriedades, mas ainda temos muita perda, muito gasto de água em irrigação, temos muitos problemas. Nós temos o problema da queima da cana, que vem sendo agora controlado, mas é uma discussão muito antiga, difícil de implementar, ontem nós conversamos sobre isso. Nós temos legislação, uma das melhores legislações ambientais no mundo, e o problema é sempre o enforcement, a implementação, o quanto o governo tem de capacidade de realmente forçar, impor a implementação dessa legislação. A questão das pastagens degradadas, que é seríssima, a agricultura, a pesquisa já gerou tecnologia para recuperação dessas pastagens, dessas áreas degradadas. Nós temos milhões de hectares degradados no Brasil, milhões de hectares na área de Cerrado e na transição com a Amazônia, nessas áreas que já foram desmatadas, e um esforço adicional no manejo dessas áreas poderia aumentar de tamanha forma a produtividade da pecuária, que nós não precisaríamos mais, por um bom tempo, adicionar áreas a agricultura no Brasil, não? Porque nós poderíamos realmente deixar áreas de pastagem, recuperar essas áreas em algumas localidades, algumas regiões, e inclusive reverter essas áreas para a agricultura, não? Mas nós precisamos certamente melhorar os índices de produtividade da pecuária brasileira, com tecnologia, não? Que já existe. Nós temos manejo inadequado de solo em diversas culturas. Então, nós ainda temos, nós vivemos uma dicotomia também na agricultura, e não é aquela dicotomia da agricultura familiar e da agricultura moderna, da agricultura altamente... Enfim, eu não gosto muito dessa definição, dessa classificação. Mas nós temos uma dicotomia da agricultura que cresce com bons, utilizando o que há de melhor de tecnologia, e inclusive tecnologia para minimizar os impactos ambientais, mas nós ainda temos aquela tecnologia, aquela propriedade, aquela agricultura que degrada, não é? E isso pode acontecer nas grandes propriedades, como pode acontecer nas pequenas propriedades. Em termos propriamente desses impactos, só para pegar aqui um desses elementos, né, que é a emissão de gases de efeito estufa, em 2009, né, existem vários estudos, eu pensei aqui esse estudo da Embrapa, mas só para dar uma noção da magnitude, né, do papel do agronegócio, da agropecuária, sobre essas emissões. Então, nesse estudo, eles estimaram que o desmatamento era responsável por cerca de 52% das emissões. E parte desse desmatamento ele é colocado aí na conta da agropecuária, né? Então, indiretamente, vamos dizer assim. Agora, diretamente da agropecuária, 25%, sendo que a pecuária é uma, certamente a maior emissora de gases de efeito estufa. Bem, então, o mundo que nós vivemos hoje, a realidade que nós vivemos hoje, a realidade da necessidade de produzir alimentos, da necessidade de produzir energia alternativa aos combustíveis fósseis, mas é a realidade também de que há um preço do ponto de vista ambiental, não é, que nós vamos pagar. E nós precisamos incorporar a tecnologia ou fazer uso de tudo que nós já conhecemos e continuar inovando e criando nova tecnologia e conhecimento para que esse preço seja o menor possível. Porque qualquer atividade humana, ela gera um impacto ambiental, qualquer atividade humana, né, por menor que possa parecer. Então, o que a gente precisa é lutar para que esse impacto seja o menor possível. E aí, tem um outro elemento importante que foi muito discutido na literatura na década de 80, 90, continua sendo discutido, que é o fato de que todo esse protecionismo comercial nos países desenvolvidos, ele acaba gerando uma pressão adicional para que a agricultura dos países exportadores ela continue reduzindo custos. Por quê? Porque o protecionismo, né, vou colocar de uma maneira simples e rápida, ele acaba gerando depressão nos preços internacionais. Ora, se eu sou um exportador e os preços internacionais caem porque existem subsídios às exportações na Europa, isso significa que eu, exportador, vou ter que diminuir ainda mais o meu preço, o meu custo, para poder competir naquele mercado internacional. Então, como é que o agricultor, o pecuarista faz? Se ele é desinformado, se ele não tem capacitação, ele vai agir da forma que é mais barata, o caminho mais fácil para reduzir esses custos. Ele vai desmatar, ele vai colocar pecuária na área de floresta, ele não vai corrigir, né, e não vai fazer manejo de solo, porque isso custa caro, né, ou custa para ele. Então, ele vai acabar adotando técnicas mais de maior impacto ambiental. Então, existe esse lado, que é bastante discutido na literatura. Bem, só para dar um exemplo, né, do que a gente está falando quando fala de como é que esse crescimento do agronegócio, e nós vamos precisar continuar crescendo na produção de alimentos, como é que ele impacta? Peguei aqui dois casos, não é? Um é o caso do aumento no consumo de fertilizantes, essa curva rosa é a curva mundial, esta curva marrom aqui, né? Como sempre, é a curva asiática, e ela é muito influenciada, né, novamente pela China. Essa curva verde que acaba caindo aqui num patamar um pouco mais baixo a partir de meados dos anos 90, é a curva europeia. E isso tem muito a ver com a mudança no perfil dos instrumentos de política agrícola que a União Europeia adotava. E a partir da rodada Uruguai, ela passa a alterar o perfil dessas políticas. Não vai dar tempo de comentar sobre isso, mas, eventualmente, depois, se tiver alguma questão, eu posso evoluir um pouco mais. A gente tem aqui a curva azulzinha, a curva do Brasil. Devido à escala, a gente não consegue perceber, mas esse consumo de fertilizantes no Brasil, quando a gente coloca isso num gráfico individualizado, ele mostra uma taxa de crescimento aí, muito significativa, principalmente nos últimos anos. Aqui é o consumo de agrotóxicos, eu quis padronizar com uma única fonte, que é o da FAO, então existe uma falha nessas séries, né? Ali em cima a gente tem os Estados Unidos, que nitidamente é o grande consumidor desse tipo de tecnologia, né? E aí a gente tem aqui México, esse que cresce, o Chile em amarelo e o Brasil aqui nesse verdinho, que aponta para um crescimento também no uso de agrotóxicos. Quando a gente pega dados nacionais, eu não quis aumentar muito esses slides, cresce também naturalmente, há uma correlação direta. No Brasil continua crescendo o uso de produtos químicos na agricultura. Esta aqui é a produção mundial de produtos agrícolas e pecuários. Essa é a curva mundial. O rosa, de novo, é a curva asiática. Esse amarelo é a Europa, que também, dentro dessa escala, nessa escala ela parece ter estabilizado num certo patamar. E o Brasil, que a gente sabe que cresce, e esse dado eu vou mostrar, ele parece estabilizado, mas, na verdade, a gente tem um crescimento aí que eu vou apresentar exatamente nesta figura. Esta aqui é a produção de grãos, essa é a produção de grãos do Brasil. Vejam como é esse crescimento, como ele é realmente significativo. Vejam que a gente começa essa figura lá na década, meados da década de 70. Então, esse crescimento ele é significativo, ele é quase ininterrupto, com alguns anos de crise aqui. Mas vejam que essa produção, ela cresce. Aqui no lado esquerdo vocês têm produtividade, do outro lado vocês têm a área e a produção. Mas vejam que essa curva azul é a curva da área, e a curva vermelha é a curva de produtividade, e que a nossa produção ela cresceu nas últimas décadas em cima de ganhos de produtividade. Que ganhos são esses? Ganhos, inclusive, significativos a partir da década de 90, de investimentos que foram feitos, não só na Embrapa, mas por outros institutos de pesquisa. O que é que se diz hoje na agricultura? Se diz que se nós não continuarmos investindo em tecnologia, em pesquisa, essa curva ela vai perder o fôlego nessa taxa de crescimento. Como houve uma redução significativa nesses investimentos, há uma grande preocupação sobre a gente conseguir manter ganhos em produtividade. E isso é extremamente importante porque isso alivia a pressão sobre as áreas, sobre a ocupação territorial. Isto aqui são dados de preços, eu só adicionei esse dado para mostrar que a gente tinha desde a década de 40, final da década de 40, uma tendência de longo prazo de redução nos preços dos alimentos. Ganhos de produtividade permitem que a gente reduza esses preços. É claro que houve também o efeito protecionismo, provavelmente a gente teria uma curva um pouco deslocada sem o protecionismo, e aqui o efeito da crise. Então, o que deve acontecer agora é que esses preços devem estabilizar, mas num patamar acima daquele patamar que a gente tinha antes da crise de 2008. Entrando um pouquinho na questão da pauta, essa figura já foi apresentada ontem, já foi comentada ontem, eu vou colocar esta aqui. Só para enfatizar, a curva azul é a exportação do agronegócio e a faixa amarela é a exportação total. Então, só para mostrar, dentro da exportação total brasileira, o quanto o agronegócio é responsável por esse crescimento. Este aqui, né, é uma pesquisa que é conduzida lá no CPEA, na Esalq. Eu acho interessante porque esta curva preta é a curva que indica para nós, é uma proxy para a competitividade das exportações agropecuárias brasileiras. Então, o que ela mostra para nós? Ela mostra que nós vimos tendo, ela é um efeito combinado de quantidades exportadas, de taxa de câmbio, não é? Que é essa curva verde, e de preços dessas exportações. Então, quanto mais essa curva preta se aproxima dessa linha 100, mais a gente vai perdendo competitividade. Como é que a gente desloca, não? Com mais ganhos de produtividade na produção para que a gente ganhe eficiência e reduza os nossos preços? Bem, o que é que eu vou passar um pouquinho aqui rápido? O que que falta, né? Segundo a professora Viviane Lírio, lá da UFV, o que que falta para a gente conseguir lidar melhor, então, dentro desse ambiente, com esses conflitos, né, que nascem lá fora e vão atingindo o nosso sistema de produção? Falta um ambiente regulatório, falta uma organização melhor dos governos em todas as instâncias, né, para lidar com a questão do agronegócio. Aqui, né, alguns casos de problemas que o Brasil vem sentindo, e percebam que são em setores que já são extremamente importantes nas exportações. Então, nós temos aqui o questionamento sobre a exportação de carne da Amazônia. Na verdade, é proibido exportar, né, para países, por exemplo, como a Europa, exportar carne da Amazônia, que é uma região não autorizada devido à presença da aftosa. A gente tem o caso da moratória da soja, em função dos questionamentos de que a soja era produzida sob áreas desmatadas, a questão dos OGMs, não, dos transgênicos, a questão da sustentabilidade do etanol, o problema, não, que nós estamos enfrentando das negociações de bens e serviços ambientais, e um problema recente, que é o problema da rotulagem ambiental, por exemplo, a rotulagem da pegada de carbono, que envolve um aspecto econômico, envolve um aspecto técnico. Né? Nós temos diferentes metodologias sendo aplicadas no mundo inteiro para calcular as emissões na produção de um determinado bem. Ora, o consumidor lá na Europa, que está prestes, né? Aliás, ele já tem diante de si, em algumas redes de supermercados, produtos rotulados para carbon footprint. Esses consumidores não sabem que as metodologias são diferentes. Eles não sabem que, ao comparar aquele número no rótulo, ele pode estar comparando, não? Ou ele pode estar valorizando um produto que tem um número muito pequeno de emissões, não é? Que está dizendo para ele, poxa, esse daqui ambientalmente ele é menos impactante, eu vou comprar esse produto. Mas, de repente, aquela metodologia é uma metodologia ruim, é uma metodologia sem validação, ou é um número que foi tirado, né, da cartola, enquanto que o outro produto, né, pode ter um número representativo dessas emissões maior, mas ele pode ter sido, sim, calculado em cima de conhecimento, de esforços, não é? De metodologia validada. Então, essa é uma situação bastante perigosa, não é? Do ponto de vista de comércio internacional. Muitos países, não só o Brasil, têm se preocupado com isso. Bem, do ponto de vista de aspectos internacionais ainda relevantes, eu queria só mostrar, esse daqui é um conjunto de políticas agrícolas americanas, e esse verdinho aqui representa como vem crescendo, como vem se comportando os subsídios americanos justificados sobre conservação ambiental. Esta aqui é a da Europa. Da mesma forma, esse verde representa a participação dos subsídios com justificativas ambientais. Então, os governos desses países vêm mudando o perfil das suas políticas, né, em prol do discurso ambiental. E uma das questões mais importantes, além dos subsídios, é a questão da definição de bens e serviços ambientais, e isso tem a ver para nós com o que foi discutido ontem sobre a economia verde. Um dos elementos que fazem parte das propostas da economia verde é justamente promover os bens ambientais. Ora, Pela definição que tem prevalecido, e quando eu digo prevalecido, prevalecido entre os países desenvolvidos, os bens e serviços ambientais, eles são basicamente equipamentos, não é, que são instalados para reduzir emissões, para reduzir ou para tratar da água, dos efluentes e assim por diante, para produzir energias alternativas. Não é? Então, esse é um mercado industrial. O etanol, há uma briga grande do governo brasileiro dentro da CTE para que o etanol seja considerado também um bem ambiental. Porque, segundo o governo brasileiro, no parágrafo 31 na rodada de Doha, quando e outros parágrafos, quando foi estabelecido a proposta de trabalho da CTE, não ficou restrito que os bens e serviços ambientais eram bens industriais. Mas esse é o discurso que os países desenvolvidos têm, que os biocombustíveis não são bens ambientais. E o governo brasileiro, ele defende que são, sim, tendo em vista que o conceito é o de bens preferencialmente ambientais preferíveis. Né? Essa seria a justificativa para se incorporar etanol. Então, só para terminar essa parte e ir para as conclusões, esse daqui seria o saldo do Brasil, quando a gente pega todos os produtos, a categoria de produção de energias renováveis, segundo a proposta da APEC na CTE. Não? Vejam que o Brasil teria um saldo negativo, não inclui biocombustíveis. Este aqui era a primeira proposta da OCDE para bens e serviços ambientais nas negociações, incluía o etanol, né? E isso dá para a gente um cenário aí, mais promissor. Mas eles retiraram, né, o etanol, os biocombustíveis da segunda proposta. Esse seria o perfil desse comércio com os Estados Unidos, também deficitário. Este seria o perfil da segunda proposta da OCDE, nessas negociações. Então, vejam que a gente tem uma preocupação grande com a forma como essa negociação é conduzida, e me preocupa também que na economia verde, porque vai significar que o Brasil teria que assumir compromissos de redução tarifária desses produtos e, portanto, facilitaria a entrada desses bens ainda mais aqui no nosso país. Para concluir, do ponto de vista do Ministério da Agricultura, eu acho que a gente tem evoluído bastante em sensibilização de que nós temos que caminhar para políticas em prol do desenvolvimento sustentável dessa atividade, né, e do país. Um programa recente que eu já comentei ontem é o programa de agricultura de baixo carbono. A agricultura de baixo carbono, ela lista algumas técnicas e lista, inclusive, com metas de redução das emissões para a adoção crescente, projetando uma adoção crescente dessas técnicas no Brasil. E, para isso, o governo estabeleceu uma linha de crédito exclusiva. Como vai funcionar? Ainda os agentes não sabem bem, está sendo discutido, inclusive, nos estados, não só no âmbito federal. Então, realmente, para terminar, o que eu diria é que eu acho que a gente caminha, parte do nosso agronegócio realmente caminha para um modelo mais sustentável, mas a gente ainda tem muito, muito trabalho, muito trabalho para fazer com que aqueles que ainda trabalham dentro de um modelo, adotam um modelo mais degradante, que eles consigam acesso a essas tecnologias, consigam implementar essas tecnologias e levar realmente uma uniformidade maior dentro da agropecuária e da própria do agronegócio. Eu vou parar por aqui, que eu acho que eu já estourei meu tempo. Né? Muito obrigada.
Muito obrigada, Silvia. Imagina a dificuldade sua para tentar sintetizar toda essa experiência acumulada com o tema que você e o CPEA, né, na Esalq, reúne. Realmente tem uma tradição já, né, de muitos anos de pesquisa sobre essa vinculação e já deu um panorama bastante recheado aí de hipóteses, teses e dados, né, para a gente discutir. Vou solicitar que venha à mesa, então, o professor Ricardo Abramovay, que vai fazer alguns comentários sobre o trabalho da Silvia. Daí a gente abre muito rapidamente para a plateia, né, para poucas intervenções, porque hoje nós temos o tempo contadinho aqui para dimensionar toda a programação. Só apresentar o professor Ricardo Abramovay, o coordenador do Núcleo de Economia Socioambiental da USP, né? Também tem larga experiência em trabalhar com agricultura e meio ambiente também, aspectos sociais, né? Enfim, é muito mais do que isso. Não dá para sintetizar aqui o currículo da Abramovay.
Muito obrigado, obrigado pelo convite. Eu ontem estava num curso do. Estava dando um curso no Ethos sobre gestão estratégica da sustentabilidade para um grupo de empresas. Portanto, vê que não é. O tema tá toda, né? Queria fazer duas observações que não serão, quer dizer, o papel de comentador aqui, é importante dizer isso para vocês, vai ficar um pouco comprometido, uma vez que eu não tive acesso previamente ao texto, nem sequer às lâminas da Silvia. Mas eu queria... Mas eu queria fazer duas observações que me parecem completar esse panorama. A primeira é a seguinte: o IFPRI publicou ano passado, ano retrasado, um documento assinado pelo Joaquim von Brau, em que ele dizia que o sistema agroalimentar mundial hoje está caracterizado por um conjunto de falhas de longo prazo. Há falhas de longo prazo na organização do sistema agroalimentar mundial. Essas falhas de longo prazo respondem pelo fato de que a tendência claramente declinante no número de famintos no mundo e o fato positivo de que, em 1970, um terço da humanidade estava em situação de fome e nós chegamos nos anos 2000, com a redução disso para um sexto da espécie humana, o que é um escândalo inadmissível, mas significa um progresso extraordinário, essa curva foi revertida. Nós chegamos em meados dos anos 90, perto dos anos 2000, a nos aproximar de 800 milhões de pessoas com fome, e hoje, segundo a FAO, nós já estamos chegando a 1 bilhão. O que é muito menos do que o bilhão de 1970, porque aí a população mundial era de 3 bilhões, hoje é de quase 7, mas, de qualquer maneira, é inadmissível. Uma das razões que se levanta para isso é a seguinte: havia uma expectativa de pulverização da oferta agrícola mundial num conjunto variado de países, o que permitiria que mecanismos de mercados fossem responsáveis pela garantia da segurança alimentar mundial. Essa pulverização não aconteceu. Ao contrário, a produção mundial encontra-se hoje concentrada num pequeno número de países, dos quais, felizmente, o Brasil é um deles, mas essa concentração é grande, o que provoca uma tensão permanente no sistema agroalimentar mundial, cada vez que a volatilidade que lhe é inerente se manifesta. Essa volatilidade, em princípio, nas teorias ortodoxas, ela deveria ter sido combatida pela própria dispersão da oferta. Mas essa dispersão da oferta não aconteceu. O que aconteceu foi uma concentração. O que traz à tona permanentemente propostas como a feita recentemente pelo presidente Sarkozy. Hoje em dia dá um certo constrangimento de falar do Sarkozy, que está quase como o Berlusconi, mas, de qualquer maneira... Aí foi um tema que, digamos assim, na comunidade internacional foi levado a sério, tanto mais que o Brasil inicialmente se opôs de maneira cabal e terminante, se opôs terminantemente a qualquer ideia nessa direção, e depois meio que voltou atrás, dizendo: não, agora a gente entendeu bem a proposta dos franceses, etc. Qual é o contexto em que isso se faz? O contexto em que se faz é um contexto no qual a oferta agropecuária mundial está chegando num patamar perigosíssimo. Durante os anos 60, os aumentos de produtividade nos cereais eram em média de 3,2% ao ano. Hoje, caíram para 1,5% ao ano. Com as previsões que se fazem em função do aquecimento global, é que a oferta calórica mundial per capita em 2050 não vai ultrapassar a oferta calórica de 2000. Portanto, como nós vamos, enfim, nós corremos o risco de estar numa encalacrada. No Brasil, os estudos da economia do clima, os estudos da Fiocruz e, enfim, de várias organizações sobre isso, o horizonte para 2050 é um horizonte extremamente preocupante, com redução de safra em vários produtos, inclusive na soja, com um comprometimento sério da soja no Cerrado, com um aumento, uma perspectiva de aumento da cana-de-açúcar. Então, esse elemento da fronteira que nós em que nós estamos chegando, em termos de capacidade de aumento de produção, eu acho que é um elemento que nós tendemos a menosprezar. Imagine, isso é argumento malthusiano, só que nisso o Malthus talvez tenha acertado mais do que a gente imagina. Tá certo? É muito importante levar isso em consideração. Primeiro. Segundo lugar, quando se fala em sistema agroalimentar, tem um componente que eu acho que não está nessas considerações e que, seria, que eu acho que seria rico, Silvia, incluir, e do qual você curiosamente partiu, que é o consumidor. Só que eu quero partir de outro ponto de vista do consumidor. Por acaso, eu trouxe as minhas anotações de ontem, da minha aula de ontem no Etos, para servir como rascunho, infelizmente eu trouxe. O consumo médio de um norte-americano é em torno de 3.830 calorias diárias, ultrapassando de longe o recomendável. O resultado disso é um inquietante aumento da população acima de peso, num patamar que pode ser caracterizado de obesidade. O Center for Disease Control and Prevention, órgão oficial do governo norte-americano, define como obesos os indivíduos com massa corporal relativa à sua altura de 30% acima de um parâmetro considerado normal. Pois bem, em 1990, nenhum estado norte-americano tinha uma prevalência de obesidade superior a 15% da população. Em 1999, já eram 18 os estados americanos em que a obesidade atingia 20 a 24% da população, mas nenhum chegava a 25%. Em 2008, 32 estados norte-americanos já tinham mais que 25% de seus moradores obesos, sendo que em 6 deles a obesidade superava 30% dos habitantes. Entre as crianças e adolescentes, o problema é gravíssimo. No período entre 76 e 80, quer dizer, fim dos anos 70 para fim dos anos 2000, a obesidade das crianças de 2 a 5 anos amplia-se de 5 a 10% do total das crianças. 10% das crianças de 2 a 5 anos nos Estados Unidos são obesas. Quando você pega as crianças de 6 a 11 anos, isso dá 20%. E a chance de que uma criança obesa se torne um adulto obeso é de 80%. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: não dá para dizer o consumidor escolhe. O consumidor é escolhido. John Kenneth Galbraith terminou a vida escrevendo um belíssimo livro chamado A Economia das Fraudes Inocentes. As fraudes culpadas são Enron, bandalheira, roubalheira, manipulação de ação, etc. Entre as fraudes inocentes, John Kenneth Galbraith começa com a primeira, que é a soberania do consumidor. É uma fraude inocente porque é uma fraude na qual a ciência acredita, muitas vezes, de maneira pia. Hoje em dia, apesar da legislação norte-americana voltada a inibir o consumo de guloseimas pelas crianças, saiu no New York Times, semana passada, uma matéria mostrando que as empresas fazem joguinhos pela internet, no qual, onde as crianças entram no site da empresa, fazem joguinhos, etc., que são formas, são nem subliminares de propaganda. Não são só as guloseimas e os refrigerantes. E refrigerantes é fundamental, porque é um setor decisivo. Segundo o professor Carlos Augusto Monteiro, da Academia Brasileira de Ciências, professor titular da Escola de Saúde Pública, nós estamos chegando perto do momento em que os males provocados pelo consumo de refrigerantes são tão grandes que refrigerante vai ser considerado, daqui a pouco, mais ou menos como um cigarro. No entanto, existe um esforço monumental das empresas ligadas a esse setor para que essa caracterização não seja feita, para que qualquer restrição nesse sentido seja mostrada como expressão de totalitarismo. Nos Estados Unidos, em que os republicanos dizem, imagina, querem proibir, falar como a gente tem que consumir, se a gente pode ou não pode consumir refrigerante, etc. Mas não são só os refrigerantes. Os estudos mostram também o papel decisivo que as carnes têm nesse quadro de obesidade. Eu não vou ter tempo de citar isso agora, já estou chegando ao final dos meus 10 minutos. Não só as carnes têm um papel decisivo, como no último livro do professor Jacques Markowitz, que é um livro interessante, ele entrevista 10 empresas atuando na Amazônia, ele mostra que 80% da área desmatada na Amazônia dedica-se hoje à pecuária, uma pecuária de baixa produtividade, uma pecuária com uma capacidade fantástica de trazer para si recursos públicos em nome do poder que os frigoríficos brasileiros têm como grandes empresas, etc. Então, eu acho que é muito importante incorporar ao raciocínio que está sendo feito essas dimensões, que são dimensões que me parecem estar na origem da própria economia ecológica, a partir da pergunta qual é o sentido do sistema econômico. Para quê a produção? Quer dizer, essa produção não é essa pergunta, para que você produz, para que está servindo o que você produz, para onde vai e quais são as consequências, essa não pode ser tratada como uma pergunta filosófica. Essa pergunta tem que ser incorporada ao centro da reflexão econômica, e essa é uma das principais missões intelectuais, uma das principais batalhas intelectuais da economia ecológica.
Muito bem. Muito obrigada, Ricardo, para ampliar, né, aí o foco da discussão sobre agricultura e meio ambiente, esses desafios todos para se incorporar novas dimensões. Eu vou sugerir o seguinte, se eu já abri um pouquinho para algumas intervenções, e aí a gente faz um fecho da sessão. Está, né, aberto para quem quer fazer a intervenção, vamos assim limitar no máximo 4 questões aqui. Ok. O microfone está aqui.
Só para reforçar um pouquinho.
Acho melhor o microfone. Obrigada. É o Sérgio, né? O Sérgio já estava com a gente ontem. Sérgio do Banco do Brasil, né?
Isso. Relações. Eu só queria reforçar o pedido que eu já tinha feito para a Luciana ontem no intervalo, principalmente depois da apresentação de hoje, de que as lâminas sejam virtualmente disponibilizadas. Uhum. A velocidade com que foi apresentado hoje não permitiu muitas anotações. Né? Então, dada a importância de todas as informações, uhum, apresentadas, que seja virtualmente disponibilizado, pelo menos o acesso às lâminas, aos gráficos, eu acho que já ajuda bastante. Era só isso. Uhum.
Ok. Sônia?
Se tiver outro, na plateia,
faço. Não, acho que você pode ir. Uhum. Sucintamente, Sônia.
Procurar falar bem rapidinho, viu, Silvia? Bom, em primeiro lugar, eu acho que esse foco aí para tentar distinguir o que é pura e simplesmente barreira ambiental e algo que vem como uma tendência é fundamental. Então, fazer rapidamente 2 comentários só, um em relação à questão das energias renováveis. Embora tenha o dado ali que o Brasil responde por 90% na América Latina, mas, lamentavelmente, é porque a América Latina não está com foco nenhum em energia renovável. E mesmo no Brasil, é uma dificuldade muito grande de conversar com nossos pares. Quando você conversa sobre energia solar e eólica, parece que você está falando em sanidade. Já passei por vários seminários e mesmo os nossos colegas, né, que discutem desenvolvimento, têm uma dificuldade enorme de trabalhar com a questão do desenvolvimento sustentável. Estou, né, numa rede de desenvolvimento que, inclusive, sugeri que seja convidada a Associação de Economia Ecológica, porque, enquanto não se tiver condição de incorporar essa dimensão nessa discussão, vai ficar cada vez mais difícil. A outra questão em relação à produção agropecuária em geral, a tendência, do meu ponto de vista, é que o mercado internacional para esses produtos vai aumentar. Nós vimos agora esse primeiro acordo para venda de carne suína para a China, né, parece ser apenas um início. A população chinesa está tendo sua renda elevada, está começando a ter acesso à proteína, e o Brasil figura como um dos principais polos de fornecimento, né? Então, nessa tendência aí de aumentar mercado para produtos primários e produtos agrícolas, se não tiver uma estratégia, do meu ponto de vista, de Brasil, de governo, nós tendemos a reproduzir a troca desigual. Então, um modelo ambientalmente mais saudável e um maior conteúdo tecnológico são dois desafios fundamentais para colocar nessa equação aí, do meu ponto de vista, tá? E seria uma provocação para você. Tá bom? Obrigada pelas informações. Gostei da apresentação.
Carlos Eduardo Yang quer fazer uma...
Em relação à apresentação sobre agricultura, é estranho que não tenha feito nenhuma menção ao maior problema ambiental que nós temos hoje, que é o Código Florestal. A apresentação é muito clara em dizer o seguinte: as restrições ambientais são essencialmente natureza voluntária, o que significa o seguinte: nessa questão específica, quem manda é o comprador. Olha, se a grande causa de emissão brasileira, 80% das emissões brasileiras são oriundas do setor agrícola, porque quem desmata é o setor agrícola, então se você soma um com o outro, então o problema brasileiro de emissão de gás de efeito estufa é a expansão da produção agrícola. Como em sã consciência a União Europeia vai aceitar que automaticamente todo biocombustível é uma solução verde, se essa expansão está causando exatamente mais emissão? Lembrando que a emissão causada pela queima de um hectare de floresta é muito superior à economia de emissão que você vai fazer pelo eventual biodiesel ou etanol que você vai produzir ali.
Muito bem, já passo para a Silvia.
Obrigada, Sônia. Bem, obrigada a todos pelos comentários, todos bastante provocativos e interessantes. Começando então, Ricardo, realmente eu gostei das contribuições e vou incorporar ao capítulo do livro. Bem, em relação à primeira questão, eu, sinceramente, isso pode ser meio... eu acho que a gente não vai conseguir chegar num modelo realmente sustentável se não houver também políticas de controle de natalidade, infelizmente. Né, a gente tem recursos naturais limitados, não vai ter jeito. E é sempre delicado, né, voltar a Maltos e a essa discussão. Então, em relação à questão da falha de longo prazo, e, enfim, a gente vai precisar trabalhar também com controle de natalidade, além de todas as outras tecnologias que nós temos na parte da produção. Em relação ao consumidor, né, eu queria só esclarecer, quando eu digo que o consumidor manda, do ponto de vista de convencimento da adoção de melhores práticas produtivas, né, mais sustentáveis, eu acho que o consumidor tem um papel importante nessa adoção, porque em países como o Brasil, onde o enforcement não é eficiente, não? A gente tá, o Código Florestal, que é uma discussão belíssima, participei muito disso na metade da década de 90, o Código já era de 1930-32, não é isso? Em 65 a gente já tinha a definição de reserva legal, APP, em 97 eu me lembro de começar a discutir medidas provisórias, isso foi até 99, 2001, aí... estacionou a questão da medida provisória e a gente volta hoje como se fosse uma discussão nova. Infelizmente, já são décadas discutindo e a gente não consegue implementar, né? Com muita infelicidade. Eu acho que isso é uma grande perda. Então, eu acho que o consumidor, nesse aspecto, tem um papel importante, porque se a gente não está conseguindo controlar adequadamente o lado da oferta, a gente vai ter que trabalhar na opinião desses consumidores. E aí, hoje, os consumidores são dominados pelas empresas. Então, quando a gente pega nos Estados Unidos, eles são bombardeados. Aqui nós somos também, mas nos Estados Unidos é um negócio impressionante o bombardeio que os consumidores sofrem. Realmente, aí tudo é empurrado para que eles consumam. Então, se esse empurrar for um empurrar de organizações, de governo, enfim, de outros atores da sociedade em prol de um objetivo maior, que é a sustentabilidade da vida humana na Terra, eu acho que aí é nesse sentido que eu acho que o consumidor ele pode ajudar a comandar, né, o que ocorre nessas cadeias produtivas. Política pública só não vai bastar. É isso que eu queria comentar a respeito disso. E eu vou incorporar, certamente, alguma coisa sobre isso. Em relação à questão da Sônia, sobre essa tendência, né? Realmente, projeções da FAO, da inclusão dessa população, não só chinesa, mas de outros países em desenvolvimento, ela aponta para uma demanda crescente de alimentos. Então, e aí a gente tenderia a continuar exportando commodities e alimentos, e não produtos de valor agregado, e a gente volta a uma discussão que a gente teve ontem. Eu acho que o que falta no Brasil há décadas é política industrial, né? Uma política industrial que vá planejar, né, no médio prazo, no longo prazo, onde é que nós queremos estar em relação a essa pauta exportadora. Mas certamente vai ter mercado sempre para alimentos. As pessoas vão deixar de consumir, espero, grandes automóveis, né? Uma pessoa não precisa de um automóvel daqueles baitas, quase caminhões que eles usam lá nos Estados Unidos, né? Eu não sei como é que vai se dar esse processo, mas eu gostaria que brasileiros das áreas de fome no Brasil tivessem mais alimentos e os americanos tivessem menos caminhonetes, né? Enfim, eles vão ter que construir calçadas, porque tem regiões que não se tem nem calçadas nas cidades, não é? Porque as pessoas só andam de automóvel, eles não iluminam as ruas, porque as pessoas andam com os faróis dos automóveis. Então, em relação ao Código Florestal, Cadu, eu realmente não entrei propositalmente no tema, porque é um tema, né, que levanta uma série de outras discussões. A questão florestal no Brasil certamente é um dos maiores problemas de degradação. Eu não quis dizer que os problemas ambientais, os requisitos são voluntários nesse aspecto. Eu quis dizer que as empresas hoje, que são grandes propulsoras de mudanças nos sistemas de produção, elas têm sido desafiadas mais por requisitos das suas empresas compradoras do que dos governos. Própria questão do etanol, a gente tem uma diretiva da União Europeia sobre o etanol, biocombustíveis sustentáveis, mas é a União Europeia. A gente ainda não viu outros países regulamentando realmente nesse aspecto. Então, em termos de número, frequência, quando a gente entrevista essas empresas, e nós fizemos isso, elas se queixam muito das exigências que vêm das outras empresas. Então, foi nesse aspecto. Mas, certamente, é extremamente importante a discussão florestal no Brasil. Agricultura e pecuária são grandes emissores? Sim. Né? Na questão da Amazônia, eu diria que a gente tem que controlar o comércio de madeira de alta qualidade para a Europa e para os Estados Unidos, né? Eu acho que... E tem um estudo no CPEA no qual eu realmente acredito, né, conheço a metodologia que eles usaram, conheço os pesquisadores, e eles mostram, quantificam que a floresta, uma vez que se arrancam as melhores madeiras, essas que vão para os Estados Unidos e para a União Europeia, continuam indo, uma vez que você arrancou aquela madeira, o restante da madeira que está ali, ele desce a um valor zero, e aí a floresta perdeu o valor, e aí a agricultura e a pecuária vão entrar. Vem a queima, vem o arroz, e aí toda aquela história muito triste que a gente conhece. Então, a gente precisaria controlar aquela ponta de novo, a ponta do consumidor que quer comprar aquela madeira, né? E também, claro, tem muito certificado falsificado saindo por aí, né? De madeira entrando nesses países com certificado, e na verdade eles estão falsificados, ou através de corrupção, de alguma forma, foram obtidos, né? Então, obrigado.
Só queria fazer uma rapidíssima observação, que é o seguinte: eu acho que a gente deve evitar a expressão controle da natalidade e usar apenas planejamento familiar, que são coisas completamente diferentes. Eu recomendo, com relação a esse tema, a leitura na revista Solutions, que é uma revista editada pelo Robert Constanza, o artigo do Robert Engelman, que foi diretor do World Watch Institute. Qual é a ideia básica? Nós podemos, talvez, evitar os 2,5 bilhões a mais previstos pelas Nações Unidas, mas isso supõe, antes de tudo, emancipação da mulher, acesso da mulher ao sistema de saúde, melhoria geral na informação e no acesso aos métodos de contracepção. O governo Bush, durante os 8 anos, cortou a ajuda ao planejamento familiar na África por razões de fundamentalismo religioso. Isso está no último livro do Jeffrey Sachs, é uma informação que eu não tinha, eu acho que as pessoas não sabem disso em geral. Quer dizer, nós poderíamos estar num patamar de redução das taxas de natalidade na África subsaariana caso houvesse investimento sério feito por profissionais e organizações não governamentais sérios em termos de emancipação feminina, de acesso ao sistema de saúde, etc., mas em hipótese alguma de controle da natalidade. Só essa ideia, porque a ideia de controle da natalidade sempre foi uma ideia usada, digamos assim, pelo que havia de mais reacionário, né? E as tentativas nesse sentido na Índia foram absolutamente catastróficas. Não deu certo, não se controlou natalidade alguma, etc. Enquanto que a ideia moderna de planejamento familiar, tendo por eixo a emancipação feminina, me parece que é muito importante ser incorporado ao raciocínio. De qualquer maneira, o problema populacional é grave, sem dúvida.
Muito bem, tenho certeza que a Silvia usou a expressão, né? Mas tá, a ideia é essa linha mesmo de planejamento familiar, né? E a Silvia, quando ela diz eu vou incorporar, ela tem uma disciplina que ela incorpora, porque a gente diz isso, né? Para logo resolver o debate, eu vou incorporar. Essa aqui eu tenho certeza que ela realmente se coloca no desafio de incorporar, é impressionante, né? Então, agradeço muito, foi muito proveitosa essa sessão. Muito bem, então já vou passar, né, a nossa segunda parte da manhã, que é o bloco de indústria e meio ambiente, que vai ser inaugurado pela Cecília Lustosa. Por favor, você é a primeira na programação. Né? É isso. E o Cadu a gente sabe que tem que disciplinar. A brincadeira com os homens, né? Os homens não são tão inconfiáveis assim, são fundamentais, né? A gente hoje deve fazer a meia-culpa das piadinhas de ontem. Não são tão inconfiáveis. O Cadu está aí, o Abramovay também.